Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor.
Bom, tema salvação no mundo acadêmico teológico é também chamado de soteriologia, doutrina da salvação. Esse tema, toda a Bíblia aborda sobre ele, tudo converge para a nossa salvação. Eu queria ler alguns textos introdutórios. Temos aqui o esboço deste capítulo, né? A natureza da salvação, justificação, regeneração, santificação, segurança da salvação e a natureza da salvação. No quarto tópico, aqui nesse esboço, que fala sobre a segurança da salvação, aqui o comentarista muito decorosamente, muito respeitosamente, ele dá aqui as duas linhas de pensamento que são controversas, são antagônicas, melhor dizendo, calvinismo e arminianismo. E ele faz aqui uma comparação, né, e também dá o equilíbrio bíblico. Os irmãos aqui já sabem a nossa posição, eu sou diametralmente contra calvinismo, não é? Os ensinos, totalmente. Em especial, alguns assuntos que, no meu ponto de vista, chega a ser bárbaro, né, antibíblico. Mas nós não vamos entrar pormenorizadamente e nem na doutrina nenhum nem de outro. Porque Jesus pode dizer, como disse, para aqueles homens que estavam no ministério dele contemporâneo a ele: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus diz também: antes que Calvino existisse, eu sou. Antes que Armínio existisse, eu sou. Então, a salvação não começa na Reforma, nem Calvino, nem Armínio. A salvação é em Cristo e a Bíblia é suficiente para nos levar à salvação. Mas já está aqui. Eu gosto muito de como o comentarista aborda, né, de uma maneira, como eu já disse aqui, muito respeitosa, não é, a ambas as doutrinas, as tendências de cada um. Aqui dá uma comparação de uma para com a outra e aqui traz um equilíbrio bíblico, né? O que temos que ficar é com a Bíblia, nem com um nem com o outro. Mas eu quero trazer aqui alguns versículos, como a doutrina, o nosso seminário é de doutrina bíblica, gerado pela palavra. O nosso seminário não é gerado pelo livro, o nosso seminário é gerado pela palavra. Então vamos à palavra de Deus, alguns versículos, irmão Natan. Três versículos. Lucas 1,47. Isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, né? O Antigo Testamento também temos dezenas e centenas de versículos que relatam sobre isso, né? É sobre salvação. Lucas 1,47. Leia, por favor.
E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador.
Essas foram palavras de uma oração do Cântico de Maria, mãe de Jesus. Então Maria, sendo de carne e osso, também santa no sentido de separada, mas pecadora, como todos os homens, ela também precisou de quê? De um Salvador. Então aqui, com muito respeito e amor à irmã Maria, nenhum problema, ok? Ainda em Lucas, no capítulo 1, versículo 69, no mesmo capítulo, irmão Natan, versículo 69.
E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo.
Então a salvação veio da casa de Davi, não é? Então faz alusão a quem? A Cristo Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outro texto muito importante, Lucas 2,11. Lucas capítulo 2, versículo 11. Depois, eu não quero entrar, aqui o nosso seminário não é teológico, é de doutrina bíblica. E não quero entrar de maneira pormenorizada para não ficar um seminário, ficar teologando, né? Porque algumas expressões de teologia acaba não é? Que não leva a nada. Então vamos ficar com a palavra de Deus. O que eu disse aqui?
Lucas 2,11.
Isso.
É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor.
Pronto. Pronto. O que eu vou discutir com a Bíblia, gente? O que eu vou discutir com a Bíblia? Ainda, Natan, por favor, João agora, 4,42. João 4,42. Eu estou lendo alguns versículos, né, de bônus, mas o livro já tem versículos demais. Mas eu estou dando os bônus aqui, porque se ele fosse colocar todas as referências sobre o tema, não é? É melhor você ficar com a Bíblia. O que diz aqui?
42, né?
É.
E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador.
De quem?
O Salvador do mundo.
Isso aqui é aquela passagem de Jesus que discorreu a partir do capítulo 4 com uma mulher de Samaria, mulher samaritana. Então, ela agora já não é mais porque você me falou, é porque nós, né, nós absorvemos, tivemos a experiência, porque verdadeiramente ele é o Salvador. Então, as pessoas já esperavam o Salvador. E agora, sobre um tema que é muito importante, eu fico só com o texto bíblico. Lá na frente, quando chegarmos lá, é uma das doutrinas antibíblicas, no meu entendimento, né, porque a Bíblia fala e não eu, é que Calvino diz que a salvação não é para todos. Jesus não morreu para todos, ele morreu só para alguns. E eu fico assim como pessoas inteligentes, pessoas de integridade, acabam assimilando mais o dogma do que a palavra de Deus. Sobre isso, vamos ler Tito 2,11. E a gente passa agora, depois, para o livro. Tito, capítulo 2, versículo número 11. Tito 2,11. Irmãos, veja bem. Vamos lá.
Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos.
Uhum. Na minha tradução, traz a todos os homens. Aos que invocarem, aos que creem. Então, a graça de Deus é para todos. Os que creem, os que aceitam, recebem de bom grado. É isso que diz a Bíblia. Então, não é graça parcial, é para alguns, é para todos. Então, a salvação é para todos. A luz veio ao mundo. Deus amou o mundo, as pessoas, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos lá aos três aspectos da salvação, de maneira muito objetiva, que o comentarista fala, e nós vamos também falar de maneira objetiva. Há três aspectos da salvação e cada um deles se caracteriza por uma palavra que define ou ilustra. E a letra A, irmão Natan.
Justificação. Justificação é um termo chamado forense que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado.
Ou inocentado. Então, nós somos justificado. Então, é o primeiro termo. Eu sou justificado. O que é justificado? Eu tinha um decreto de condenação, porque eu sou pecador, sou descendente de Adão, a minha natureza é pecaminosa. Então, o meu decreto, a sentença, melhor dizendo, a minha sentença é inferno. Mas Deus, pela sua infinita graça, que vamos falar sobre ela, ele mesmo providencia um meio para nos inocentar, nos tornar justo. Então, quem vai para o céu não é o bonzinho que dá dinheiro. Você pode dar esmola, você pode fazer boas obras, você pode jejuar, você pode dar dízimo. Leia para mim, irmão Natan, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23.
diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas.
Então aqueles que faziam o quê? Que davam dízimo, que eram, entre aspas, espirituais, religiosos, jejuavam duas vezes por semana e foram chamados por Jesus de hipócritas, literalmente artistas. Interpretavam um papel dizendo-se que eram religiosos, mas na verdade não eram espirituais, apenas interpretavam um papel, né? Se achavam, mas na verdade é como daqueles da igreja de Sardes, né? Tem nome de que vive, mas está morto, é a palavra de Deus. Então, justificação é tornar a pessoa inocente. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo número 14.
Cancelando o escrito de dívida que...
Para. Esse cancelando o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, é a sentença de condenação que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Como se dessa explicação? Ou seja, Jesus pegou a sentença, você está condenado. Ele pegou, cravou na cruz. Quando crava na cruz, o que está querendo dizer? Todos que creem no meu sacrifício estão inocentados. De condenado passa a ser inocente. Eu nunca participei de um júri, nunca fui réu de nada, graças a Deus. Mas alguns filmes, tem alguns filmes que são interessantes, né? Você imaginou a pessoa pegar prisão perpétua? Ou vai pena capital nos países que assim existem? Ou pegar um ano de prisão, né? Liberdade? Só quem perdeu a liberdade vai dar valor a ela. Então você chega na hora da sentença, o juiz fala: olha, inocente. Pessoa poca de alegria, não é? Agora imagina, aqui, condenado, qual é a sentença? Tantos anos de prisão. Aqui tem habeas corpus, a lei é frouxa, não faz juízo, a lei é parcial, a lei é imperfeita, mas a lei de Deus é perfeita. Quando naquele dia o martelo bater, você vai viver eternamente queimando no fogo onde o verme não morre e o tormento não acaba eternamente. Não tem como discutir mais. Por isso, aceite hoje a dádiva, o presente de ser inocentado pela graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Justificados, pois, mediante a
fé.
Ou seja, inocentados. Dá vontade de ficar pulando já o livro lá, que eu já li, dá vontade, mas vamos devagar, não é? Então eu sou inocentado pelo que eu pago? Não, é mediante a fé, né? A fé em quê? Em Cristo. Então temos paz com e de Deus por meio de Jesus. Eu não sou inocentado por eu ser membro da igreja, Assembleia de Deus, Tabernáculo ou qualquer outra. Eu sou inocentado por estar em Cristo Jesus. E tem denominação que diz isso. Não, você é inocentado porque está aqui, na obra. Ou estou aqui na igreja A, B ou C. Imagine isso. Eu sou inocentado, justificado, mediante a fé em Cristo Jesus. É por meio dele que eu tenho paz de Deus e paz com Deus. Ok? Então aqui os três aspectos. O primeiro, justificação. O termo forense, como foi dito aqui, é passar de ser culpado a inocente. Sobre isso temos mais um texto. Romanos capítulo 8. Irmãos, eu gosto, sabe por quê? Porque vai falar de mim contra mim, o quê? Só cito a Bíblia? Mas você só sabe Bíblia? Outro dia um rapaz falou: mas você só tem Bíblia? O quê? Você só tem Bíblia? E tá bom demais, irmão.
Precisa de mais o quê? Né?
Mais o quê? Eu já falei, eu com a Bíblia eu enfrento o diabo. Vamos lá, irmão Natan. Que diremos, pois, 8:31, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha, agora que vem onde eu quero chegar. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, ou seja, é Deus quem inocenta. Por isso, versículo número 34, quem os condenará? Pois é Cristo que pagou. Então, se ele pagou, eu estou nele, aí vamos o versículo 1 do capítulo 8.
Nenhuma condenação.
Para os que estão?
Em Cristo Jesus.
Então, se eu estou em Cristo, eu estou inocente. Eita maravilha. Mas eu não posso dizer que eu estou em Cristo e ando na carne. Tem que andar no Espírito. É a sequência do versículo 1. Regeneração, letra B, irmão Natan.
A experiência subjetiva e a adoção, o privilégio objetivo, sugerem uma cena familiar. A alma, morta em transgressões e ofensas, precisa de uma nova vida e esta é concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família.
Nós somos co-herdeiros, nós somos filhos sob adoção, nós somos regenerados, não é? Ou gerados de novo. Tem um termo, eu acredito que seja Pedro, sobre regeneração, gerados de novo. Isso é fantástico, isso o homem não faz, religião nenhuma não faz, denominação nenhuma não faz. Quem faz é Deus, mediante a fé e a sua infinita graça. Primeira Pedro, deixa eu ver se é Primeira Pedro.
1:23.
Também, mas versículo 4. Ou 1:3.
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança.
Nos regenerou, na minha Bíblia está assim, nos gerou de novo. Então ele regenerou, nos gerou de novo. Isso aqui, como é que eu vou explicar isso, irmão? Nicodemos capítulo 3 de João. Nicodemos, necessário é regenerar, metanoia. Novo nascimento, necessário é nascer de novo. Esse processo quem faz é o Eterno. Ele nos gerou de novo. Vamos, um outro texto, irmão Natan, para ver essa regeneração. A briga de Paulo não era que as pessoas atentassem para a sua erudição. Paulo não estava nem aí. Não estava nem aí para a erudição dele. O que ele queria era uma coisa. Gálatas 4:19. Ele queria Gálatas 4:19. O que eu quero é Gálatas 4:19 na sua vida, na minha vida. Eu preciso de Gálatas 4:19. O que diz, irmão Natan?
É bom ser sempre...
Não, de baixo.
Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto.
Para! Dor de parto remete o quê, Natan? Dor de parto remete o quê?
Nascimento.
Então Paulo estava gemendo, sentindo dores de parto. Para quê? Vá lá.
Até que Cristo seja formado em vocês.
Até que você venha nascer de novo. Cristo precisa nascer em você. Então Paulo estava sentindo dor de parto. Não é para que eles fossem ganhar discussão, teologia, debate, não. O que Paulo queria era que Jesus fosse gerado neles, formado neles. Quer falar alguma coisa, Monata? Fala.
A Amanda Aragão, ela acabou de botar uma dúvida aqui. Ela disse assim: a passagem que o senhor leu agora há pouco, quando os fariseus e escribas levavam filactérios para orar, significa que eles não oravam como nós, de coração?
Eu não sei qual a referência que eu li, que não lembro.
Agora pegar aqui. Foi uma das primeiras...
referências que eu li?
Isso.
Cadê a referência?
Vou tentar achar aqui.
1,47.
Aqui, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizem mais a hortelã, o endro...
Ah, sim. Nesse contexto, irmã Amanda, todo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus está tratando com religiosos que eram, vivia de aparência. Eles estavam, digamos, sentados na cadeira de Moisés. Essa expressão, sentado na cadeira de Moisés, é o que eles tinham a lei, as palavras de Moisés, as palavras bíblicas. Por isso que Jesus, no início do capítulo, vamos ver, Natan, Mateus 23. Bom, se Jesus, ele jejuando e dando o dízimo, chamou eles de hipócritas, de falsos, então, tão logo, eles estavam vivendo uma vida espiritual incorreta. Não estavam levando a palavra de Deus. Então, vamos lá. O início do capítulo 23. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então, Jesus falava para os seus discípulos diretos e para a multidão. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. O que quer dizer com isso? Ou seja, na cadeira de Moisés, ou seja, os ensinos de Moisés estavam lá sentados. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem. Ou seja, eles estão pregando a verdade, mas não os imitem em suas obras, porque dizem, não fazem. Entendeu, irmã Amanda? Aqui eles estavam pregando, mas iam para o inferno. Então apenas ouçam, mas não os imitem. Diferente de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora tem outro porém aí. Neste caso, eles falavam a verdade, estavam sentados na cadeira de Moisés, eles pregavam a Bíblia, mas não viviam a Bíblia. Agora tem outro caso, as pessoas não pregam a Bíblia, que é no caso o versículo 15. Nesse caso aqui já mudou, é outro tipo. Já deturpavam, eram falsificadores do evangelho. E não adianta fazer missão, não adianta fazer, entre aspas, evangelismo. Evangelismo falso não salva. O que diz capítulo 23, versículo 15, Natan?
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam um filho do inferno duas vezes mais do que vocês.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mais uma vez, porque vocês percorrem o mundo inteiro, né? Aqui, parafraseando, para fazer uma pessoa adepta à sua religião, denominação, e não fazer adepta ou submissa ou discípulo de Cristo. Então, pessoas que percorrem o mundo inteiro e não fazem discípulo de Jesus e fazem discípulo de suas denominações, não adianta nada. Essas pessoas com boa intenção, boa vontade, elas vão perecer. Versículo 13, Natan, do mesmo texto. Versículo 13.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando.
Como não deixam? Porque são hipócritas, estão falsificando a palavra de Deus. No início, Jesus falou, olha, ouçam, mas não imite. Aqui já, eles não deixam entrar porque falsificam. Então temos que ter esse cuidado. Então, como nas esquinas, irmã Amanda, um outro texto, eu não lembro qual a referência, que diz que os fariseus, eles oravam nas esquinas para mostrar para as pessoas que eles eram religiosos. E Jesus fala, olha, não é, o problema não é orar na esquina, o problema não é orar em público. O problema é que Jesus, conhecendo o coração, sabia que eles oravam apenas para se passar por cristãos, por religiosos. Aí Jesus fala, eles já receberam a recompensa deles. Qual é a recompensa deles? Elogio das pessoas, tapinha nas costas. E Jesus olha para o coração. Espero ter contribuído.
Mateus 6,5.
Mateus 6,5, cadê?
E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa.
Você entendeu, irmã Amanda? Então, por isso que eu digo, eu tenho que orar com o coração sincero, inteiro e íntegro. Né? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 25, versículos 2 e 3, o rei Asa, ele fazia o que era justo, mas não fazia com sinceridade, com inteireza de coração. Vê se é isso, irmão Natan.
Segundo Crônicas
25.
Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jocas.
Não, não é esse texto, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui na minha referência melhor. Esse segundo livro de Crônicas, onde eu acredito que seja o rei Asa, 25 ou 15. Asa, Judá... Seria o capítulo... A primeira carta, deixa eu ver aqui, queridos irmãos. Não. Vamos avançar para que a gente ganhe tempo. Não sei. É o capítulo 25 mesmo. Segundo livro de Crônicas. Capítulo 25, segundo livro de Crônicas. Amazias. Eu vejo capítulo 15. Vê o seu capítulo 15, Natan. É 25.2, segundo Crônicas 25.2. Eu confundi, não é? Amazias. Só o nome que eu errei, o rei. Amazias fez o que era reto aos olhos de Deus, mas não com o coração íntegro, ou sincero, ou inteiro, ou inteireza de coração. Você imaginou você fazer o que é bom, mas mesmo assim ser condenado, porque fez... com segundas intenções. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai julgar a intenção do coração. Por isso é metanoia, nascer de novo, regeneração. Amém? Santificação. Eu queria que os irmãos, como Amanda, se tiver alguma dúvida, faça a pergunta. E deixe a palavra, como a bomba atômica, destruir o seu coração de pedra para que o Senhor construa um coração de carne adorador, se assim for, tá bom? Santificação, letra C, irmão Natan.
Santificação sugere uma cena do templo, pois esta palavra relaciona-se com o culto a Deus. A pessoa, após harmonizar-se com a lei de Deus e receber uma nova vida, dedica-se desse momento em diante ao serviço a Deus. Essa pessoa foi comprada por elevado preço e já não é dona de si mesma. Assim não mais se afasta do templo, figuradamente falando, mas serve a Deus de dia e de noite. Ela é santificada e por sua própria vontade entrega-se a Deus.
Vamos ler essa referência. Eu acho que é uma anciã que se dedicava e jejuava a Deus de dia e de noite, dedicada no templo. Naquele episódio onde Jesus foi apresentado no templo, quando Simeão disse que meus olhos já viram a salvação. É isso mesmo? Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Bom, a questão da santificação, algumas pessoas perguntam, né? Sem santificação, ninguém verá a Deus, correto? Isso é bíblico. Deus requer, exige, não é uma opção. É um imperativo, é necessário santificar-se. Agora, se eu aceitar Jesus hoje de todo o coração e sair, cair daqui, morrer, infartei, não deu tempo para eu produzir os frutos, mas eu já me arrependi, me converti. Neste caso, não é? A santificação deixa de ser um processo, porque ele já se arrependeu, já nasceu de novo, então ele vai para o céu. O ato disso é o ladrão da cruz. Ele teve que mostrar atos ali, o ato dele, o fruto de arrependimento, foi crer. Consequentemente, se não houvesse uma condenação, se ele não fosse morto ali naquela cruz, por certo, ele daria frutos de arrependimento, frutos de quem tinha se arrependido, por isso a piedade. Piedade é uma pessoa dedicada a Deus. É por esse motivo que uma pessoa que foi inocentada, regenerada, nasceu de novo, ela não pode deixar de ser santa, de santificada. Não é que ela não falhe, não é que ela não tenha algum tipo de intercorrência, se eu assim posso usar essa expressão, na sua jornada. Mas ela faz sempre desejar. Por quê? Porque é natural. É como aqueles salmistas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Veja as expressões do salmista, olha, Deus, até o pardal mora no templo, as andorinhas fizeram ninho lá e eu estou fora do teu templo, ou seja, ele anelava estar com Deus. Então quem foi inocentado e é grato, quem foi regenerado, passou a ter a natureza, nasceu de novo, naturalmente ele vai ser piedoso, ou seja, vai ter uma vida dedicada a Deus. É por isso que eu não acredito em hipótese alguma de cristãos protestantes, evangélicos, não praticantes. Não existe isso. Lembrando-se que ativismo religioso também não salva, porque nós não somos salvos pelas obras que fazemos. Nós fazemos as obras para a glória de Deus, porque ele nos gerou de novo através da sua graça mediante a nossa fé. Ok? Tem alguma pergunta sobre este assunto, irmão Natan? Perdão, pastor, estou com problemas para ouvir aula. Na minha irmã da Aragão está com problemas. Então acredito que não tem mais nenhuma pergunta a estes temas. Não é? Três aspectos da salvação. A pessoa é justificada, ou seja, inocentada. Ok? A pessoa nasce de novo, não é? O processo de metanoia e a conversão, e depois a pessoa vai santificando. Aquele que é santo, seja santo ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é justo, ainda continue fazendo justiça. Porque sem ser inocente, sem separação, ninguém verá Deus. Aliás, nesse contexto de santificação, é a palavra igreja. O que é igreja? Eclesia. Separados, tirados de um todo para fora. Então Deus nos tirou do mundo, todos que saem do mundo, ele enxerta a igreja, a eclesia. Aí são separados, não geograficamente, não fisicamente, mas de maneira sobrenatural. Deixou de ser natural para ser homem e mulher espirituais. Ok? Salmo 84 aqui, olha. Até o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si e para sua prole, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, rei meu. Então, ou seja, quem tem o processo, ele quer. Agora, não quer dizer que não seja uma batalha, que você não desanime, que você não tenha medo, que você não se canse. Não é isso. Então quem nasceu de novo vai viver no pecado? Quem nasceu de novo vai viver na teta do pecado? Não. Ele pode pensar, ele pode, em um ato precipitado, impensado, dar um tropeço, mas é exceção, não é regra. Amém? Então aqui os três aspectos da salvação. Bastante claro. Aqui ainda na página 222, em relação à justificação, ainda no primeiro, a letra A, deixa eu ler aqui. Em relação à justificação, Deus é o juiz e Cristo é o advogado. O pecado é a transgressão da lei, a expiação é a satisfação da lei, o pagamento devido. Então, lembra-se, o que é morte vicária? Você sabe, Nathan?
Não lembro, não.
Não, vicária é morrer por outrem. Jesus, ele cumpriu a morte vicária, ele morreu uma morte substitutiva. Então, a morte de Jesus aplacou a ira de Deus, foi satisfeita por Deus.
É um mártir.
Não, não é mártir. Ou seja, o que Jesus fez na cruz é uma morte vicária, uma morte que morreu por nós, substituiu a nossa morte, para nós que estamos nele. Ok? Você está vendo o dicionário aí? Vicária, morte vicária. Vê aí. Então, a morte do Cordeiro de Deus, a morte foi não para que ele pudesse ser salvo, mas para que nós fôssemos salvos pela sua morte. Lembra-se do texto Gálatas 3,13? Ele se fez maldito para que fôssemos bendito. O que, que diz aí morte vicária?
Não diz morte, mas diz vicário, que é um adjetivo que substitui, que faz coisas para outras pessoas, né?
Então, morreu no nosso lugar. Uhum. Morreu no nosso lugar, né? Morte substitutiva. Ok? Página 223, salvação externa e interna. A salvação é tanto objetiva, não é? Externa, quanto subjetiva interna. Letra A.
A justiça, em primeiro lugar, é mudança de posição, mas é acompanhada por mudança de condições. A justiça é tanto creditada quanto conferida.
Bom, irmão, se você foi inocentado por Deus, é porque Deus viu o seu coração, que o seu coração olhou para o presente, para a dádiva, para a graça, e a sua fé o tornou o quê? Inocente. É por isso que nós não esquecemos de mencionar aquele versículo, né? Arrependei-vos, convertei-vos, mudança de direção, pecados apagados, tempo de vida, refrigério pela presença de Deus. Atos capítulo 3, não se esqueça desse versículo, capítulo 3, versículo número 19. Então, se você disser que a justiça de Deus te alcançou, mas você voluntariamente continua cometendo atos que transgridem, que ofendem Deus, logo você ainda não foi nascido de Deus. Se não, então vejamos o capítulo 3 da primeira carta de João, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. É 1 João 3, 6. Leia, por favor.
Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu.
Então, o que está dizendo aqui? Viver, né, aquele que diz que viveu, que conheceu, tem intimidade com ele, mas vive, não é. Você está entendendo? Então, não é o que o escritor aqui, o comentarista diz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, né, sem ser legalista e sem estar falando de usos e costumes. Eu acho que um ano de 2003, 2004, um irmão, Adair Silva, está morando lá em New Jersey. Ele para mim me irritar, sabe como é que a gente é esquentado, ele pegou a capa de um jornal, né, a Tribuna, né, nada contra o jornal, mas uma matéria trazia evangélicos naturistas. O que, que é evangélicos naturistas? Ou seja, evangélicos peladões. Camarada com a Bíblia na praia, pelado. Você imagina? Tem vergonha na cara? Tem vergonha, juízo nenhum? Então a pessoa diz que é, então não tem. Irmãos, é questão óbvia. A gente está lidando todo aqui com Jesus, santidade, pecado, expiação, salvação, ímpio, inferno, morte, vida, bênção, maldição. Aí vem os incircuncisos com essas coisas. Ah, por favor, né? A letra B, adoção, irmão Natan.
A adoção refere-se a conferir o privilégio da filiação divina. A regeneração diz respeito à vida eterna que corresponde a nosso chamado e que nos faz participantes da natureza divina.
Pronto. Então, a adoção refere-se a conferir o privilégio da divina filiação. Dois versículos acho que falam sobre isso. Primeiro versículo é João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12.
Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Então, ele veio para os seus conterrâneos judeus, e os seus não creram, rejeitaram. Mas ele diz, mas todos, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Então as pessoas não podem dizer que são filhos de Deus se não estiverem em quem? Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não estiver em quem?
Em Jesus.
Pronto. 1 João capítulo 3, versículo 1.
Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Para! Eu só sou filho de Deus quando eu estou em João 1,12. Quando eu creio, estou nele. Quando a vida se manifestar, nós que estivermos nele, também viveremos glorificados com ele. Mas só estando nele, Jesus, é assim que é. É claro que nós estamos falando aqui num seminário, é aula, mas tem que ser claro. E você precisa crer nisso, receber de bom grado esta palavra. E a letra C, irmão Natan?
A santificação é tanto externa quanto interna. A externa é separação do pecado e dedicação a Deus. E a interna é purificação do pecado.
Meu Deus, eu não posso ter mais prazer no pecado, sabe por quê? O Espírito Santo habita em mim. Habita em mim. Então a santificação é externa. Então você vai... As pessoas precisam ver. Sim, deixa eu falar claro, eu já falei aqui na semana passada. Uma pessoa que passou por esse processo de metanoia, novo nascimento, regeneração, santificação, vive xingando palavrão, Natan?
Não.
Não tem como. Não dá não, docinho de coco. Não, mas eu sou pós-moderno. Eu sou agora da milênio. Eu sou agora da igreja do fulano de tal. Eu sou agora professor de Deus. Você sabia que tem pastor que se acha professor de Deus agora? Então, aqui esse ponto 2, página 223, né, a salvação é objetiva, que tem que mostrar, e tem que, por exemplo, nós já falamos, sobre o que eu falei aqui, pastor Samuel, lê para mim Tito 2,8, Natan, e eu vou procurar outro texto aqui. Tito é uma carta de pastor para pastor. Tito 2,8, o que diz aí a minha Bíblia?
Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito.
Linguagem sã, na minha palavra, na minha tradução, é linguagem torpe. Palavra suja. Então tem que ter uma linguagem sã, irrepreensível. Tem um outro texto que o nosso irmão Paulo escreve à igreja de Colossos. Eu agora não vou lembrar. Esse capítulo 3, agora não estou lembrando, onde ele fala exatamente sobre isso, que nós devemos ter também uma linguagem sóbria, sã, sem palavras torpes. Eu acredito que esteja no capítulo 3 de Colossenses, inclusive sobre a expressão externa, né? Então, fazei morrer a vossa natureza. Então, por exemplo, tem alguns países, irmão Natan, se você não sabe, que é legal a profissão de meretriz, prostituta. Você imaginou, você vai para um país, chega lá, na igreja, vai na igreja, qual a tua profissão? Sou prostituta. Então, aquilo que eu era, não sou mais. Eu mentia. Tem que acabar com isso. Prostituía, não dá mais. Lascívia, fornicação, roubava, não pode mais. Por isso que o Senhor fala, cambada de víboras gera fruto que mostra que você se arrependeu. Você tem que gerar fruto dizendo que você se arrependeu. Tem alguma pergunta, alguma palavra?
O versículo que você estava procurando, acho que é 4, 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Não sei se é essa. E a gente tem pergunta também.
Não é não, não é essa não, mas está lá em Colossenses. Mas qual é? Fala.
Eu não entendi muito bem, vou ver se eu consigo interpretar. Terezinha Souza diz assim: Pastor Samuel, é errado ministrar que esses três aspectos da salvação anulam quando a pessoa tem que fazer cura interior? Porque eu aprendi que tudo se fez novo. Não existe maldição para quem nasceu de novo?
Maldição para quem nasceu de novo. Olha só, minha filha. Vamos ler Deuteronômio capítulo 5. Versículo 20. Não é esse não. Eu não sei se é. A Bíblia diz que a maldição de Deus vai visitar a terceira e quarta gerações. Não sei se é Deuteronômio ou Êxodo, não é? Diz que a maldição de Deus visita a terceira e quarta gerações. Vê se é isso. Vê o versículo 5. Eu falei 5, versículo 5 não deve ser. Mas vamos lá à pergunta dela de novo, não tem enquanto você procura, para eu entender. Cadê Terezinha? Cadê? Pastor Samuel, é errado ministrar que esses três aspectos da salvação anula, ou se anulam, quando as pessoas têm que fazer cura interior? Porque eu aprendi que tudo se fez novo. Cadê? Mas só isso? Não existe maldição para quem nasceu de novo? Olha, irmã, se você nasceu de novo e se as brechas estão fechadas, é isso aí, Natan?
Não adore essas coisas nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.
Tá, esse versículo que eu estava procurando mesmo. Veja bem, existem algumas vertentes evangélicas, algumas vertentes protestantes, que fazem, tratam pessoas cristãs fazendo maldição hereditária, cura anterior, fazem inclusive hipnose. Veja bem, esse texto que nós lemos aqui, de Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz que... Põe lá de novo, Natan, está lá?
Aqui, o Lorena mandou para a gente.
Tá. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? Outra tradução, aborrecem, mas é a mesma coisa. Então a maldição de Deus, ela vai visitar a pessoa que lhe odeia. Então quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Ok? Por exemplo, papai, meu falecido pai, ele vivia uma vida dissoluta, ele usou droga, ele bebia muito, e eu até uma certa idade, eu segui um padrão de comportamento, um padrão de conduta, porque eu vivi e convivi, né? Isso me atingiu porque eu estava aborrecendo Deus. A partir do momento que eu me converti, acabou a maldição. As pessoas pensam que estar em Cristo não é ser tentado. O cristão vai ser tentado em várias áreas, principalmente a área da sua vulnerabilidade, que eu não sei qual é. Agora, ser tentado não é ser maldito, ok? Agora, estar em Cristo, o inimigo não pode tocar. Não quer dizer que você não fica doente, não quer dizer que você não perde emprego, não quer dizer que você não dá uma topada, não quer dizer que você não possa sofrer um acidente com seu automóvel, não quer dizer isto. Agora, visito a iniquidade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como é que eu vou deixar de aborrecer e odiar a Deus? Estando em Cristo Jesus. Porque agora, eu estando em Cristo Jesus, aplaca a ira de Deus. Sobre isso, vamos ver João 3,36. Então, por exemplo, a gente tem que parar para entender que o que as pessoas falam de maldição hereditária. Por exemplo, eu tenho a minha calvície aqui, as entradas, igual ao meu pai. Mas isso não é maldição hereditária. Quero ver quebrar essa maldição. Ué, isso é genética, isso é normal. Meu nariz de bolota aqui é igual ao do meu pai. E aí, vou orar para quebrar essa maldição do teu nariz? Pelo amor de Deus. Tem pais que se separaram, tiveram filhos. Um filho separou, outro filho ficou casado. Mas eu tenho que cumprir o meu papel, agora eu não posso dar brecha. Vamos lá. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Quem crê no filho deixou de odiar a Deus, de aborrecer a Deus. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? O juízo e a ira de Deus. Ok? Espero ter contribuído. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. É isso aí. Obrigado, irmã Consuelo França. Capítulo 3, versículo 8. Colossenses. Então aqui é uma forma, não que você nunca erre, né? Que você nunca falhe, não é isto, mas é Deus frutos que mostram que você se arrependeu. Agora, não é o fruto apenas exterior. Por exemplo, eu estou vestido como, não é, sobriedade. Mas o que, que adianta se meu coração é perverso? Então, o invólucro faz parte, a modéstia faz parte. Mas tem gente que se veste modestamente, mas é um saci. Para fechar esse assunto, a gente ir para o louvor. Gálatas capítulo 6, versículo 15. E aqui tem, na página 222, ó, em relação à justificação, falamos sobre a salvação é também uma nova vida em Cristo Jesus. Nova vida. O que diz? Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem é incircuncisão, mas o ser uma nova criatura vem de dentro. Por isso, quando está difícil, a gente, Deus, muda o meu ser, muda o meu coração. Amém. Vamos então ao louvor, irmão Natan. Daqui a pouquinho nós voltamos para dar continuidade.
Escrito por Jesus na cruz, um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança. Todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Yeah. testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Glória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade, com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria.
Estamos de volta, Grupo Hágios, é um canto de vitória, seminário gerados pela doutrina bíblica, aula de número 36. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021, página 224, estamos tratando sobre a salvação, os aspectos da salvação. O Natan falou de algo interessante aqui, muito pertinente e providencial, né? Falamos de alguns aspectos da salvação, justificação, regeneração, santificação, e também, que não contém aqui no livro, é glorificação. E Natan fez uma pergunta aqui em off, e é pertinente. A glorificação, na verdade, se culmina, o resultado dos efeitos da justificação, regeneração e santificação. Tanto é que lá, em Romanos capítulo 8, versículo 17, vamos lá, Natan. O resultado, tudo isso o quê? Resumindo, é vida eterna. Resumindo, é salvação. O que é que diz aí?
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados.
Então a glorificação é a transformação dos nossos corpos corruptíveis em corpos gloriosos, onde estaremos para sempre com o Senhor. Na verdade, então, é essa etapa de glorificação que muitos usam, né? É pertinente, não está errado, mas é o resultado da eficácia desses aspectos da salvação. 224, lá em cima, vê se tem alguma coisa aqui no zap da rádio, irmão Natan, alguma pergunta, alguém que entrou, alguém possa ter saído, não. Ok, nenhuma pergunta. Condição da salvação. Irmão, de tudo que nós já estudamos aqui, você tem o livro em casa, o físico ou o livro de PDF, mas eu vou perguntar para o Natan, ele fica um pouco assim escabriado comigo, né? Que pergunta meu pai vai fazer agora, meu Deus? Qual a condição da salvação, Natan?
Crer em Jesus e deixar a vida que a gente tinha antes.
Certo, tá certinho. Mas versículos aqui estão sendo repetidos, né, que fazem alusão ao nosso tema. É, Marcos 1,15, vê se é as condições para a salvação.
Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho.
Então preciso me arrepender. Arrepender de quê?
Dos meus pecados.
Isso. Então eu tenho que ter consciência de que eu sou um pecador. Ok? Eu não posso me arrepender se eu não tiver consciência daquilo que eu preciso me arrepender. Eu não vou procurar um médico se eu não tiver convicção da minha enfermidade. Eu não vou tomar um remédio se eu estou são. Ok? Então, condições da salvação, aqui, ó. É você se arrepender. As Escrituras apresentam o arrependimento e a fé como condições da salvação. O batismo nas águas é mencionado como símbolo exterior, não é? É um ato exterior da fé interior do convertido. Então, arrepender-se mediante a fé, e aí você, se você se arrependeu, aí você confessa. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a salvação, o socorro de Deus. Então não adianta você dizer que se arrepende, mas continua com as mesmas práticas. Aquele que confessa, olha só, preste atenção. Aquele que confessa e deixa. Ele confessou, então tem que deixar aquilo que ele confessou que estava errado. Eu não sei qual é. Ela é em Provérbios, né? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu não sei qual é o versículo. E outro texto que a gente já usou aqui é Atos 3,19. Veja para quem Pedro e João estavam pregando. Para as autoridades do Sinédrio, em Atos, que acusavam-no ele ter curado aquele paralítico na porta do templo chamada Formosa. E Pedro e João, eles pregaram: olha, vocês precisam se arrepender, precisam se converter, hein? Só assim os pecados são apagados. Então assim é simples. Simples, simples. Encontrou aí Provérbios?
28,13. Quem encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia.
Meu Deus do céu. Será que é difícil entender isso? Veja para mim, Natan, capítulo 7 de 1º livro de Samuel. Né? Condições para salvação. Preste atenção. Capítulo 7 de Samuel. Versículo 3.
Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor...
Para. Se é de todo o coração que vocês estão voltando para o Senhor, por favor,
então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará você das mãos dos filisteus.
Você entendeu? Eles já tinham pedido perdão aqui, mas Deus não livrou, não salvou. Mas aqui entra Samuel, o profeta, e fala: se vocês servirem só ao Senhor e tirarem os deuses, ou seja, os pecados diante de vocês, aí ele vai salvar. Aí ele vai dar um jeito. Então, não é? Condições para a salvação.
A nossa irmã Tacília Dantas, ela fez uma pergunta lá atrás e eu acreditava que era uma pergunta retórica. A Lorena lembrou agora, então eu vou fazer só por desencargo de consciência. Ela perguntou o que seria um cristão não praticante. Ela fez assim: me fale, o que é um cristão não praticante?
Desigrejado. Que não pratica, né, as obras. As obras evidenciam que ele é, por exemplo, congrega, faz uso dos dons que Deus deu. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: pastor Timóteo, não despreze o dom, os dons que existem em você. Então, um cristão não praticante, eu não estou dizendo que tem que ser xiita igrejeiro, não estou dizendo isso, nunca disse. Aliás, tem pessoas que vão à igreja todos os dias, mas estão lá dentro e quando a trombeta tocar vai continuar lá dentro. Cristão não praticante é aquele que não é dedicado a Deus. Não é piedoso, piedoso é Eusebia. Não adora, não louva. Aí nós entramos naquele texto de Tiago 2,14. Tiago capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E que obras são essas? Obras que glorificam a Deus. Ser um cristão não praticante, irmã Itacília, é você ser uma árvore infrutífera. Bom, os frutos glorificam a Deus. E quando nós somos praticantes, nós nunca ficaremos infrutíferos. Então, não ser um cristão praticante é não gerar frutos. Não estou dizendo que você não passe momentos na sua carreira cristã onde você cansa, se abate, vem o desânimo, o temor. Não é isso. Agora que eu digo que sou cristão, mas eu não vou à igreja. Eu faço as coisas a meu bel prazer. Tomo as minhas decisões pautadas no meu coração. Aí faz um monte de coisas equivocadas, dá tudo errado, depois quer que o pastor conserte, quer que Deus conserte. Deus, para que Deus deu pastor? Evangelista, professores, para quê? Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Então, um cristão não praticante, o nome já diz que não pratica. O quê? Fruto de arrependimento, não tem amor pelas almas, não adora a Deus, não lê a Bíblia. Depois vamos ler Salmo 119, versículo 47. Salmo 119, versículo 47. Se eu disser que amo a Deus e não amo a Bíblia, eu não sou praticante. O que diz aqui?
Terei prazer nos seus mandamentos, os quais eu amo.
Se eu disser que eu amo Deus, mas não tenho prazer na Bíblia, tem alguma coisa errada. Tem algum trem errado. Porque a Bíblia é lâmpada e é luz. Amém? Qual outro texto que eu falei, Natan? Efésios, não é?
A respeito do...
Efésios 4, 11. Mas vamos ler o 12.
Efésios 4,
aí ele fala
11, 12 e 13.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou doutores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que ele concedeu? Ou seja, como é que eu consigo isso? Estando no corpo. Deus escolheu uns para determinados serviços específicos. Então, o crente que não pratica, não é praticante. Não dá fruto. Quem não dá fruto, o que acontece, irmão Natan? Segundo o Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem está em mim não dá fruto?
Cortado.
E cortado e feito o quê?
Lançado.
Aonde?
No fogo.
No fogo. Ok? Então tá. É João 15. 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Vamos lá avançando. Página 224, condições da salvação. No segundo parágrafo fala abandonar o pecado e buscar a Deus. Presta atenção que eu vou falar agora que é importantíssimo. Vamos ler o versículo 11 do capítulo 2 de Tito.
2,11 de novo.
De novo.
A gente deu umas três vezes hoje.
Deu umas três vezes. Vamos ler mais até Jesus voltar. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Ela, quem? A graça, nos ensina, nos educa para quê? Renegadas à impiedade. Então, a graça salvadora me ensina a fugir daquilo que eu preciso fugir. Paixões mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Piedosa é dedicada. Então precisamos examinar a nós mesmos. Se o pessoal diz que é crente, mas não se dedica em gratidão a Deus, em louvor a Deus, e se prepara para que outros estejam também recebendo a graça através da pregação do Evangelho, tem gente que está pronto para tudo, menos para trabalhar para Cristo. E trabalhar, ensaiar, pregar, evangelizar, cuidar do templo, cuidar das vidas, órfãos, viúvas e necessitadas. Sobre isso, Tiago 1:27. Então, eu tenho que abandonar algumas coisas. Tem gente que não precisa abandonar. Tiago 1:26-27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Quer ver um cristão não praticante? Versículo 22, Natan. Lê para mim.
Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos.
Meu Deus. Você quer ser feliz? João 13:17.
Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se praticarem.
Prática. Se vocês sabem que se fazendo essas coisas são felizes, então façam. Agora, é uma guerra espiritual para você e para mim. Vamos lá, avançando. A letra A, arrependimento, já falamos sobre isso na página 225. Lê esse primeiro parágrafo, por favor, irmão Natan.
Alguém definiu o arrependimento das seguintes maneiras: a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo; tristeza piedosa por ter pecado; convicção da culpa produzida pelo Espírito Santo ao aplicar a lei divina ao coração; ou, nas palavras de um garotinho, sentir tanta tristeza a ponto de deixar o pecado.
Tem um texto, eu acho que é 2 Pedro 2:9, eu não sei se é, mas diz que Deus livra da tentação os piedosos. Vê se é isso.
Isso aí mesmo.
É isso mesmo? O que está escrito?
Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo.
Essa palavra que provação está errada. A tentação é a palavra correta, tá? Então ele livra da tentação aqueles que são dedicados a ele, porque a tentação vem. Aí nós vamos lá. É em 1 Coríntios 10:13. Não é? Antes de sucumbirmos, ele dá o escape. Ele nos dá o livramento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13.
Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar.
Ok. Entendeu, filho? Então, arrependimento é tristeza, é chorar, se angustiar, não querer mais. Isso precisamos, preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Lá, a letra, a página 226 sobre a fé. Vamos lá.
Fé no sentido bíblico significa crer e confiar. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste em crer em certas verdades reveladas sobre Deus e Cristo. Quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes da vida. A fé intelectual não é o suficiente para adquirir a salvação. É possível dar seu assentimento intelectual ao Evangelho sem, contudo, entregar-se a Cristo.
Para aí um pouquinho. O que ele quer dizer aqui, vamos ler esses textos que são importantes. O primeiro texto, vamos abrir Atos 8, 13 e 21, porque Atos 2, 19 está dentro daquele contexto de fé prática, fé eficaz, fé genuína, não é? Ele usa Tiago 2, 19, você disse que tem fé, mas essa fé não salva, porque o diabo também tem fé, os demônios têm fé, mas e aí? Então, fé intelectual, porque você acredita numa história, mas ela não te muda. Você acredita que Jesus é vivo, é o Senhor, vai voltar? Creio, mas e aí? Acreditou? Não. Essa fé vai transformar a sua vida. Por isso que nós pregamos a palavra vida, que é o poder de Deus para transformar criaturas. Atos 8,13, o que diz?
O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados.
13. É o 13 com a outro é 21. 21.
Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus.
Então, ele creu porque ele viu o sinal e maravilha. Ele viu sinais exterior, sobrenaturais, não porque ele se arrependeu dos seus pecados. Então precisamos ter muito cuidado. Por isso que necessário é Nicodemos. Você pode ter nascido na tribo de Judá, a linhagem de Davi, mas necessário é nascer de novo, senão não adianta. Não adianta coisíssima nenhuma. Alguns textos que falam sobre fé, Hebreus 11, 6. Vamos ler 11, 1, que dá o significado bíblico de fé, não é? Ora, fé é certeza das coisas que se esperam. Então, tenho certeza daquilo que eu espero. A convicção dos fatos que eu não consigo ver. Versículo 6.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam.
Bom, é bom entender que pessoas podem se afastar da fé, se apostatar da fé, ou, em outras palavras, as pessoas podem naufragar na fé. Aí está Timóteo 4.1, 1 Timóteo 4.1, vamos ver? 1 Timóteo 4.1.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
Ensino de demônios. Então vão se afastar da fé que salva. Timóteo capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo 1,19.
Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé.
Naufragar é o quê? Afundar. Certo? Bom, João 3,16, todo aquele que nele crê, quem crê e for batizado. Jesus disse em Lucas 18, sobre fé. Quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus voltar para buscar a igreja, será que ele vai achar as pessoas que tenham fé que vença a si mesmos, que vença o mundo? Qual o tipo de fé que eu tenho? Ela pode me salvar? Esse tipo de fé que eu tenho está gerando em mim frutos de que eu me arrependi, de que eu me converti? Será que essa fé que eu digo que tenho está gerando frutos para a glória de Deus? Ou eu continuo fazendo as mesmas coisas? Eu continuo fazendo coisas lícitas, mas que estão me afastando de Deus? E eu termino a aula de hoje com 1 João capítulo 5, versículos 3 e 4. E no domingo pela manhã vamos falar sobre conversão. Sobre conversão.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
A vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Tem um hino que diz, que é do Eliezer Rosa, não lembro como é, diz: se você perdeu tudo e não perdeu a fé em Cristo, você não perdeu nada. Paulo, quando estava terminando a sua carreira, prestes a morrer decapitado, aquele versículo: combati o bom combate, terminei a minha jornada e guardei a fé que uma vez me foi dada. Nós vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Judas, versículos de 1 a 4. Então, salvação. Vamos batalhar na fé, porque muitos já, nos dias de hoje, já se apostataram da fé em Jesus. Amém, igreja? Deus nos abençoe. Amém. Nenhuma pergunta mais? Amém e glórias a Deus. Avançamos um pouco hoje. Salvação, tem alguns aspectos de salvação que são semelhantes aos da expiação. Tá? E então, você que tem o livro, leia os versículos bíblicos. Se tiver algum versículo que você não entenda, esteja em consonância com os comentários, você escreva, faça o seu questionário particular, depois passa para nós. Ok? Vamos terminar por aqui, quando são 9 horas e 5 minutos, 21 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Chegamos ao final da 36ª aula. Não queremos teologizar ou fazer com que esse nosso seminário seja um seminário teórico, que tenha um cunho de nenhum tipo de dogma e nem do próprio livro, mas que tenhamos um cunho estritamente bíblico. Esse é o nosso propósito e essa é a nossa intenção. Obrigado pelo carinho da companhia a todos os queridos e amados irmãos. Vamos então agora orar para o término do nosso seminário desta data, 6 de outubro de 2021. Senhor Deus, aqui nós chegamos pela fé. Aprendemos pela maravilhosa graça salvadora, nós que fomos escolhidos para o teu aprisco, Senhor que nos amou primeiro, chegamos até esta data. Difícil, chorando, gemendo, às vezes a dúvida quer tomar conta, mas o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Fé que salva, fé que a gente tenha certeza daquilo que se espera. E o Senhor disse para que nós esperássemos novos céus e nova terra. É nessa esperança que somos salvos. Fé, certeza das coisas que nós não enxergamos com os olhos naturais, mas a fé que vê, como Moisés viu, vê o invisível. Dá essa fé aos meus irmãos. Vidas sejam geradas agora. Não queremos ser crentes que ouvem, mas não praticam. Não queremos enganar a nós mesmos. Não queremos fazer prosélito de rádio trombeta. Queremos fazer discípulos de Jesus. Eu peço, ó Pai, opera nas vidas que já têm fé, mas estão passando por um momento turbulento de enfermidade física e da alma. Problemas em casa, no trabalho, ou a falta do trabalho, falta de recursos materiais. Não nos falte, Senhor, a graça que nos é suficiente. Eu repreendo como ministro do Evangelho a igreja concordando em nome de Jesus. E o Senhor concorde agora que enfermidades sejam saradas, pecados sejam perdoados, processos que tramitam nos fóruns e nas cortes Faça-se a justiça do Senhor, o justo juiz, e o Senhor Jesus como nosso advogado fiel. Obrigado por este seminário, pelas famílias, pela disciplina, pela perseverança dos meus irmãos que, de uma forma, têm ajudado a levantar as nossas mãos. O cansaço vem. Vários momentos para que a gente pare. Mas a perseverança faz parte daquele que nasceu de novo. E nessa perseverança de estimular um ao outro na fé é que nós seremos salvos. Guarda a igreja do Senhor, meus irmãos, em toda a face da terra, missionários, evangelistas, dirigentes do ciclo de oração, as congregações aqui representadas. Abençoa, Senhor, o culto de amanhã, Senhor, do Following Jesus com o pastor Mário Souza, a nossa comunhão amanhã, o nosso jejum e a oração de 6 ao meio-dia, o nosso culto, Senhor, através do aplicativo Zoom na sexta-feira, onde conheceremos, Senhor, mais irmãos. Abençoa aqueles que estão, Senhor, agora, Senhor, sem nenhuma esperança, dá ânimo. Dá-nos desejo de vida santa e pura. Fica com esta rádio, nos ajuda, nos orienta, nos ensina tudo. Porque sem ti nada podemos fazer. A graça de Jesus, Salvadora, nos ensine tudo. O amor do Senhor infinito continua a ser derramado em nós. Comunhão, consolo, direção do Espírito Santo seja com esta igreja e com toda a igreja em toda a face da terra até o dia onde seremos glorificados. Os que concordam e creem, digam comigo: amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.